Os dentes são uma construção rochosa, digamos assim. Então, as variáveis que atuam em cima dos dentes são as mais variadas, mas de uma maneira geral, acho que sim. Acho que dá para dizer que os dentes ou a boca, a cavidade oral, são um espelho, sim, de como está a saúde da pessoa, não só no sentido físico, mas no sentido emocional, no sentido mental, como é que ele está se tratando, como é que ele está tratando as situações da vida dele a partir da boca, dá para dizer sim. Às vezes, uma limpeza, né, nos dentes te dá tanto conforto que ele deixa de ser só físico, ele te dá um alívio. E isso aí acontece em outras áreas. E essa área, esse alívio, essa sensação pode ser considerada saúde. Então, boca dá sim, dá uma prévia de como é que a gente tá na vida,
No
na
geral,
saúde geral
o que o
mesmo.
dentista, por exemplo, pode ao examinar a boca de um paciente? Se já conhece, obviamente fica mais fácil de dar acompanhamento, mas digamos que um paciente, alguém que chega na cadeira do dentista pela primeira vez e abre a boca, o que que já é possível, por exemplo, observar da saúde geral da pessoa a partir dessa anamnese
Nesse
bucal?
exame,
Isso.
eu acho que tem que começar antes. Tem que começar como é que ele sentou na cadeira, como é que ele está posicionando os ombros, os braços, o pescoço, como é que está a musculatura externa dele, como é que está a face, como ele fala. Ele abre a boca para falar, ele articula as palavras, ele está com medo. Então, antes de abrir a boca, já dá para ver uma série de coisas da saúde da pessoa. Se os pés estão alinhados quando tu olha de cima, dá para ver várias coisas mesmo. Quando a pessoa abre a boca, dá para ver as gengivas, dá para ver se ele está violento, se ele está escovando com pressa, dá para ver se ele está atento àquilo que ele está fazendo, dá para ver se tem sangramento, dá para ver como é que é a condição da língua. Muitas doenças de estresse se expressam na língua geográfica, dá para ver as bochechas, se ele está se mordendo, se ele tá ruim, dá para ver a garganta, para ver se ele tá respirando pela boca, tá roncando. Dá para ver se tem alguma lesão em geral, né? Dá para verificar se tem algum câncer bucal. Dá para ver a acidez da boca, como tá a saliva, se ele tá tomando água ou não. Dá para perguntar o que tá comendo. Então, a partir da boca, dá para fazer todo um levantamento de saúde, sim. Ah, dá para descobrir se tem alguma doença? Não, mas tem indícios de se alguma coisa tá acontecendo, sim. Por exemplo, todo mundo tem uma prática e tal. Por que que aquela pessoa tem mais problemas? Ah, porque tem 700 tipos de bactérias que vivem ali na boca. Se uma delas entrou em desequilíbrio porque eu comi mais paçoquinha durante aquela semana, sim, isso pode levar a outras coisas. Um sangramento gengival pode fazer que uma dessas bactérias vá pela corrente sanguínea e vá parar lá no coração. Vai, porque está respirando, vai para o pulmão, a gente engole tudo aquilo, vai para o estômago. Então, boca é um local que pode te. Ele não vai diagnosticar uma doença, mas sim, ele pode dar uma indicação: ó, vai no teu cardio, está
Exatamente
acontecendo.
sobre isso, doutora, que a pergunta foi feita, porque a gente sabe da dificuldade hoje que as especialidades médicas têm de encontrar as razões de algumas situações orgânicas. Por exemplo, tem pessoas que têm problema na coluna, sentem dores, vão desenvolvendo outras patologias e muitas vezes não se dão conta de comportamentos que estão levando. E nos dentes, às vezes, fica fácil de perceber, por exemplo, se está rangendo, se está
É muito
desviando. É,
fácil
né?
de perceber. É muito fácil de perceber se a pessoa está se comportando bem. Se ela está dormindo bem. Mesmo que ela ache que está dormindo bem, na boca dá para perceber se está ou não está. É muito fácil de diagnosticar isso numa visita ao dentista.
Agora, doutora, a pergunta que vem na sequência é a seguinte: a gente sabe que o mundo está acelerado, isso não é novidade para ninguém, pesquisas estão sendo feitas sobre essas mudanças, né, de como a gente está mais acelerado, de como isso interfere na saúde geral, e os dentes estão refletindo, né? Aumentou muito, isso são pesquisas já que mostram o número de aumento de casos de bruxismo, de necessidade de uso de placa dentária, de dificuldade, apneia do sono e outras tantas doenças que estão relacionadas também com a cavidade bucal. Então, eu queria te perguntar sobre, é possível reverter, mesmo estando inserido nesse mundo agitado, esse mundo que exige mais, que faz a gente ter pressão dentária, porque está sempre tenso, é possível, com técnicas ou visitas mais frequentes, por exemplo, ao dentista, tentar não ser assim, tentar, a partir da nossa boca, ir mudando outros comportamentos também, de estresse?
Bom, tudo isso é doença civilizatória. Se a gente pegar na história, a cárie é uma doença civilizatória. Ela apareceu por causa do consumo elevado de açúcar. Existia a cárie, mas não como uma doença endêmica. Todo mundo tem cárie, como foi um momento da história, né, onde havia perda dentária por cárie. Então, se criou uma profissão, que foi a odontologia, que pudesse trabalhar com uma única doença, chamada cárie dentária, né? Hoje, mudou um pouquinho essa doença civilizatória. Essa doença civilizatória, nesse momento, chama-se bruxismo apertamento dentário. Então, hoje se trata mais isso em consultório do que cárie, com certeza. O que acontece mais fratura por bruxismo, por apertamento, do que cárie. Eu posso dizer isso com toda certeza.
É um novo fenômeno, né?
É um novo fenômeno. É a nova doença civilizatória. É muito tempo no celular. Então, já conversamos sobre isso. A pessoa não fala mais, né? E quando ela fala, ela não mexe na musculatura. É a coisa
fala
mais incrível.
Fala sem mexer a boca, né?
Então, isso aqui é um conjunto absurdo de músculos, né? Que fazem com que a tua boca fique mais... caia menos o rosto, né? A pessoa para de falar, essa musculatura aqui, ela não trabalha mais, fica tudo flácido. Isso causa movimentação dentária e o cara muda a posição do dente, nem sabe porque mudou a posição dentária, dá uma mordida no caroço de azeitona, vai meio dente. Então, hoje se vê fratura. Fratura porque foi o caroço de azeitona? Não, já foi a falta de musculatura, já não consegue nem fazer tudo aquilo. Então, eu acho que hoje um grande problema é falta de fala articulada. A gente não mexe mais para falar, só mexe o lábio. É uma coisa muito estranha.
Come palavras, né? Não
com
fala palavras, palavra inteira.
Com um sorriso. A gente não utiliza musculatura facial em geral, assim. E aí se queixa de coisas muito originárias dessa falta de falar sem abrir a boca, sem fazer a articulação correta das vogais, né? Esses dias eu lembrava, A, E, I, O, U. A gente brincava, assim, né? Quando fazia a cartilha. Hoje a gente não mexe.
Brincava de fazer careta, nem
brincar
isso não faz mais,
de
né?
Fazer barulho, de fazer careta, porque isso tudo tem, em primeiro lugar, uma grande importância no desenvolvimento facial da pessoa, no desenvolvimento de articulação, músculo, alongamento.
A questão alimentar mudou também, a gente tem comido mais alimentos fáceis, né? Que não exigem tanta mastigação.
Sim, exatamente.
Né?
É tudo molinho, né? É tudo a base meio assim do creme, da farinha. Alimentação fácil, né? A gente compra purê de batata virado em batatinha, né? Para ficar mais fácil a mastigação. E aí isso acaba caindo numa doença civilizatória, que eu acho que é esse momento histórico. E outras coisas, as preocupações, as dificuldades, a dificuldade de lidar com as preocupações, né? Porque todo mundo tem as dificuldades, mas como é que eu lido com os meus desafios? Eu engulo, eu ranjo os dentes, eu vou para casa com raiva? Eu consigo conversar fraternalmente?
É que é uma coisa meio óbvia, né, doutora Rosane? Por exemplo, uma pessoa que ranja os dentes vai ter desgaste. Esse desgaste muda o jeito de mastigar, o encontro dentário. Ao mudar o jeito de mastigar, muda uma estrutura toda facial, de pescoço, de ombro. Quer dizer, é uma reação em cadeia.
É uma reação em cadeia, que vai, começa aqui e acaba lá no joelho, lá no pé, no tornozelo.
Às vezes você tem dor no joelho, mas o problema é dente.
Já começou lá em cima, né? Estragando, porque tá com dente só de um lado, mastiga só de um lado. Mastigar só de um lado é caminhar num pé só. Fica caminhando 15 dias ali, pulando com o teu joelho direito, e aí depois pensa o que significa não ter dente de um lado, né? Porque não reabilita, porque criou um monte de mitos que isso dá, isso não dá, ou um tempo que era ruim o acesso ao dentista, essa realidade mudou, né?
Verdade.
E aí fica adiando coisas que vão causar problemas, sim, no futuro, né? Hoje se sabe, causa problema não ter dentes, né? A tua mastigação muda. A estômago não tem dente. Se tu não conseguir digerir na boca, lá
não vai
sofrer muito mais para digerir. É mais ácido, isso corrói a parede do estômago, dá problema no intestino, né? O intestino tem dificuldade de absorver aquele alimento, causa um pólipo. Então, boca... existe uma frase que é um chavão, né? Mas diz que chavão abre grandes portas. A saúde começa pela boca. Sim.
Começa pela boca. Olha, tem uma pergunta aqui da Lidiane, ela mora no bairro Cidade Nova. Obrigada, Lid. Ela veio pelo WhatsApp e ela diz: olha, é muito legal a live, bacana conhecer você. Você deu uma risadinha aqui, porque é engraçado, a gente tá aprendendo, viu, Lid? Não ri da gente, hein?
Faz favor.
Um abraço, tô brincando também. Ela disse que tem gengivite e ela gostaria de saber, doutora Rosane, se sim, há algum tipo de tratamento para quem tem gengivite. Eu já emendo na pergunta dela, tem pessoas que têm gengivite recorrente. Tem uma vez... depois tem duas, depois tem três. Esses episódios recorrentes também são importantes de analisar?
Sim, com certeza. Primeiro, assim, antigamente se dizia que gengivite era basicamente problema na remoção da placa bacteriana. Quer dizer, a pessoa não conseguia, ela não sabia como remover a placa bacteriana, ia no dentista, ele limpava, ensinava a remover a placa bacteriana e pronto, acabou a gengivite. Hoje em dia, existem mais coisas que causam gengivite do que esse momento. Por exemplo, tem que avaliar se está usando a escova correta, se está usando o creme dental correto. Hoje tem os cremes, eu insisto, os cremes dentais são muito ruins e eles causam gengivite porque são muito abrasivos, porque são muito tóxicos, porque são muito fortes. Tem escova dura pra caramba no mercado, mesmo que esteja escrito macia, é dura, né? A boca é uma mucosa, é uma coisinha muito fina, às vezes por agressão também da gengivite, porque gengivite é uma inflamação. Às vezes a dieta da gengivite está comendo muito açúcar, é muito ácido, dá um desequilíbrio. Então, sim, gengivite recorrente tem que olhar. Por quê? Porque a gengivite, ela é só o início. Depois, em seguida, essa gengivite, ela se instala lá no osso, né? Formando uma situação mais grave, que é o tártaro. Hoje, o tártaro é considerado até causa de doença periodontal, doença de osso, doença de tártaro, é considerado até risco de parto prematuro. Então, gente, pensa bem, é parto prematuro porque tem doença periodontal, é problema de coração porque tem doença periodontal e a gengivite é o primeiro sinal da doença gengival.
É quase um sintoma, então.
É um sinal.
E o que se faz para tratar, então? A pessoa ter... Bom, no caso da Lidiane, eu emendei a pergunta, ela disse que tem gengivite, não que é recorrente.
Dentista.
Vai no dentista.
Gengivite deve ser avaliado por dentista. Sim, é um tipo de bactéria. O que acontece? A gengivite é quando sangra quando tu escova. Se sangra ali, é como se tu abrisse a porta para a tua corrente sanguínea. Então, aqueles bichinhos que estão demais ali, eles vão começar a passear pelo teu corpo. E aí, eles vão encontrar um nicho. Ah, eu tô com um probleminha ali de válvula no meu coração. Ele vai lá, o bichinho senta na porta e fica lá, esperando a oportunidade de se manifestar. Né?
Entendi. Doutora, para seguir, né, e a última pergunta que eu faço, porque já fica aqui um convite para voltar, eu recebi pelo Facebook uma pergunta muito interessante, mas hoje nós não vamos responder, a gente vai marcar um outro dia, que é do José, ele quer saber sobre os cuidados na questão do siso, quem tira o siso, e olha o que tem um boom, né, de pessoas tirando o siso, se deve, então hoje, vou pedir licença aqui pro amigo, né, pro Sérgio, porque a gente não vai responder hoje, a gente vai marcar um outro dia, porque é um assunto específico, muito específico, mas tem a questão da limpeza, né? Mencionaste que a limpeza dentária, ela faz um bem maior do que se imagina. E eu queria terminar com isso, porque já que falamos de gengivite, etc., né, a gente sabe que uma vez, pelo menos por ano, as pessoas deveriam visitar o dentista para fazer essas limpezas. Por que acumula tanta, não é sujeira o nome, mas vai acumulando camadinhas, a gente não se dá conta, né, que tá, os dentes estão todos cheios de uma situação ali que vai agarrando, agarrando, agarrando no dente. Às vezes a gente sente na língua, mas depois de um tempo não sente mais. Qual é o papel dessa limpeza? E é verdade, é uma vez por ano ou é mais vezes?
Então, isso aí varia com a quantidade de minerais que tem, que é composta a tua saliva, e como é que é a tua higiene. Isso aí varia muito de pessoa para pessoa, de idade. Tem muitos fatores que são alguns ambientais e alguns até da própria formação da saliva da pessoa. Então, isso deve ser avaliado pelo dentista. Ah, olha, pai, eu te conheço. Aqui há 3 meses eu te vi e tu tem tártaro. A gente mais ou menos conhece qual é o tipo de tártaro que tem a propensão de ser essa pessoa que tem dificuldade. A doença periodontal é uma doença sem cura, eu gosto de falar. Ela é uma doença com controle. Então, se a pessoa tem doença periodontal, ela deve ir mais frequentemente ao dentista. Se a pessoa não tem muito problema de tártaro, sim, uma vez por ano, ela deve ir ao dentista. Então, isso é variável, deve ser caso a caso. Por que que acontece aquela coisa que não se percebe que formou? Porque é paulatino. No primeiro dia vai ficar um grãozinho lá de areiazinha grudadinha no dente, porque ficou lá uma bactériazinha. Ele só gruda onde tem bactéria, ele não gruda onde não tem bactéria, né? Onde não tenha um substrato para ele grudar. Normalmente ele não gruda em dente limpo. Ele tem que ter alguma coisa lá para ele se fixar em cima do dente, porque o mineral, a não ser que o dente esteja áspero, né? Porque o dente é um mineral muito liso, não consegue grudar. Só que o que que acontece? Com o passar do tempo, e até com essas esfregações de creme dental muito cheio de areia, o dente começa a ficar áspero. Aí, no primeiro dia, gruda lá uma areiazinha. No segundo dia, gruda mais uma areiazinha. Não é uma coisa que a tua consciência possa perceber. Quando vê, já tá ali. Aí sentiu com a língua, ou aí sente uma pressão nos dentes, sente que alguma coisa está chata. Quando passa fio dental, em vez do fio dental sair inteiro, sai todo esfiapado, aí já está indicando, tem coisa aí. Dente tem que passar fio dental e ele sair liso. Se não sai assim, se grudou o fio dental, imagina bichinho que ficou aí. Né? Então, isso aí é uma indicação que tem alguma coisa errada. Ou tem uma restauração que está errada e está ficando placa bacteriana embaixo e calcificou, fez tártaro. Ou tem tártaro mesmo, que é uma coisa que prende muito fio dental. Ou o dente não está mais liso como estava, precisa dar uma lixadinha. Às vezes não tem nada, o dente de tanto mastigar, né, que o dente ele está... colocadinho no osso, pendurado com um monte de elastiquinho. Só o fato de mastigar, aqueles dentes em movimento, para cima e para baixo. Quando encosta no outro, ele dá umas roçadinhas no meio. Isso fica áspero? Tem que passar uma lixinha, não pode deixar assim, porque se tá áspero, fica fácil de ficar alguma coisa. Então, também vai propiciar a formação de tártaro.
Nossa, quanta assim. Coisa, né? Endereço ou telefone ou site, alguma coisa que possam ter mais informações sobre o teu trabalho.
Tá, o telefone é 3028-2585. E tem o Instagram, é Rosane Dal Dentista, que também pode acessar.
Tá certo, então. Doutora Rosane, muito obrigada pelas informações, pelo trabalho. Um forte abraço, viu?
Obrigada.